Em condições de começar a nossa audiência, temos aqui os nossos convidados, Sofia Magalhães Williams. É relativa à portaria 346/2019, que aprova a taxa aplicável pelo registro de animais de companhia no sistema de informação de animais de companhia. Nos termos regimentais e previamente combinados, têm 10 minutos para apresentar a vossa proposta, dirigindo-se à Comissão.
Muito boa tarde, venho para já agradecer esta oportunidade. Venho atuar enquanto apoio jurídico de uma associação zoófila, que é a Casa Amarela. A Susana, que aqui está presente, é a presidente da mesma. Estamos só nós presentes, mas estamos a atuar em voz de todas as associações zoófilas que sentem esta necessidade. E o que nos traz, em primeiro lugar, são as regras de uma, portanto, uma portaria de governo com as regras de registro animal enquanto obrigatoriedade do CHIP, em que há uma redundância em termos de protocolo com as associações. Ou seja, em mais materializar, e desculpem-me ser muito mais prática na minha linguagem, existe uma lacuna substancial nesta iniciativa do Governo no que concerne à atividade com as associações zoófilas, sendo que não permite que as associações zoófilas chipem animais enquanto não tenham alvará, independentemente de serem uma pessoa coletiva, um alvará que lá vamos, em que tem condições quase que irreais e que o próprio Estado, enquanto canil municipal, não cumpre. Portanto, passa a ser o primeiro incumpridor de uma lei própria. Neste momento, estas associações substituem-se ao Estado largamente nas suas obrigações no que concerne ao abrigo de animais errantes em via pública, inclusivamente de animais que são negligenciados e que as situações estão a ser tratadas a nível de órgão executivo tribunal. E, portanto, a Susana só por si já resgatou mais de 3 mil animais da rua, sendo dos quais pelo menos 1.500 de canis municipais. Estamos a falar de canis municipais de território nacional e autónomo. Okay? Nós trabalhamos fundamentalmente com os Açores, colaboramos em regime de famílias temporárias e de abrigo da Casa Amarela, em que retiramos animais, em que fazemos todo o processo de encaminhamento para famílias de acolhimento temporário, substituímos a todas as despesas veterinárias durante toda a vida do animal até à sua adoção, esterilização e castração. Portanto, substituímos ao Estado na recolha dos animais e na sua persecução, portanto, contribuímos para a taxa zero de abates, podemos dizer assim largamente, com zero apoios do Estado, em que nos substituímos largamente a essa figura do Estado. E, portanto, o que nos traz aqui, em primeiro lugar, é levantar a temática de que as instituições sem alvará não conseguem, à luz da nova iniciativa do Governo do SIAC, registar os animais, sendo que se não conseguem registar os animais, pergunto eu como é que podem ajudar o Estado. Sendo que estamos a levar que as próprias associações, ou que o Estado depende, sejam as principais incumpridoras do própria iniciativa do Governo do CHIP ser obrigatório. E, portanto, não conseguimos penalizar quem abandona. E estamos aqui numa redundância total em que estamos a retirar poderes a uma associação em que o Estado substancialmente se apoia nelas. Isto é o primeiro tema que nos traz aqui. O segundo tema é que, efetivamente, exigem algumas propostas de municípios de um protocolo no colaboração com uniões zoófilas dos próprios municípios. Considero, por exemplo, uma proposta de Lisboa e da Figueira da Foz, em que abre que haja temas que possam ser discutidos, mas nada parametriza qual é que é o tema ou a forma de colaboração entre o Estado e os municípios e estas uniões zoófilas. Portanto, há uma lacuna grave em como é que estas senhoras e nós, portanto, enquanto representantes de famílias de acolhimento temporário, conseguimos continuamente e de uma forma consciente ajudar o Estado a taxa zero de abate e a contribuir efetivamente a uma penalização de abandono e até numa forma da sociedade civil, porque isto é um tema da sociedade civil, de penalizarmos e contribuirmos para que não haja abandonos, considerando que continuamos a substituir-nos ao Estado na recolha de animais errantes em via pública e negligência. E, portanto, como não existe estatuto especial para nenhuma associação com alvará, e presumo com alvará, e já lá vamos às regras de alvará, pergunto eu como é que nós conseguiríamos agir, sendo que se não conseguimos chipar os animais, voltamos atrás, não vamos continuar, não temos condições para continuar a ajudar os canis municipais nesta substituição. Sendo que a alternativa seria o Estado ter uma verba para ter, não canis municipais, mas hotéis, que desvirtua toda, como podem imaginar, toda a sociedade civil em termos de abandono, abandonos, porque passando a ser hotel passamos a ter um depósito em vez de contribuirmos para não existir abandonos. E, portanto, aquilo que queremos rever efetivamente as regras do SIAC é lutar por um protocolo entre o Estado e os municípios com as associações, um estatuto especial, em que se estas associações substituem ao Estado em todas as suas obrigações, então deverão, pelo menos nestes animais, ter as despesas médico-veterinárias e a comida até a sua adoção, castração e esterilização suportadas pelo Estado, que no fundo é aquilo que já está salvaguardado enquanto o animal pudesse estar no canil municipal, mas que não está, que está nas associações. E, portanto, há aqui toda uma lacuna a nível legislativo das atuações, que tem sido feito à base de uma confiança entre os médicos veterinários e uma predisposição dos médicos veterinários com as associações, que não há forma alguma de poder continuar. Okay? Porque não temos forma sequer de chipar os animais. Isto é redundante na iniciativa do Governo. E, portanto, não podendo continuar a chipar, não temos condições de continuar a ajudar. Isto é fundamental para nós que seja um tema primário. Como é que podemos contribuir para que estas associações consigam ter um alvará realista e que seja atingível e que tenha em consideração o bem-estar animal. Das poucas, de algumas das que eu vou enunciar em relação às iniciativas que existem, para as condições que existem e que obrigatórias para se ter alvará e da qual existe fiscalização, estamos a falar de chãos antiderrapantes, que não é primário no bem-estar animal, estamos a falar, por exemplo, de situações de enfermaria que não consideramos que seja sustentável, porque já pressupõe que existe um acordo com o médico veterinário que se substitui e é para onde o animal efetivamente necessita de enfermaria deve ser encaminhado. Uma sala de recobro, claro que sim, é plausível. Bebedores automáticos não é plausível para o bem-estar animal, não é fundamental. Ou seja, a DGAV tem toda efetivamente umas condições obrigatórias, porque haja alvará, para que as associações possam chipar animais e possam, em seu nome, substituir-se ao Estado, que não são atingíveis, porque não existindo um estatuto e um protocolo, todas as presidências das associações têm que reformular os abrigos com o seu próprio orçamento mensal. E, portanto, não é plausível estas condições irreais, e que custam, obviamente, dinheiro sem qualquer apoio ao Estado. Portanto, estamos aqui a falar de um estatuto inexistente, para um chip inexistente, para uma situação de colaboração por relação pessoal e nada em estatuto, portanto, que pode também, igualmente, abrir portas a que qualquer pessoa possa ajudar um veterinário municipal sem condições. E, portanto, neste momento, o bem-estar animal, que é um tema de sociedade civil e não é partidário, e isso é o que nos traz aqui, já abordámos vários grupos parlamentares e para nós é fundamental ser considerado um tema de sociedade civil, está neste momento, porque não é legislado, estamos neste momento a abrir caminho a incumprimentos legislativos muito grandes e que em nada têm em conta o bem-estar animal. Todos nós, dentro das pessoas que lutamos pelo bem-estar animal, dentro do seu processo que foram negligenciados ou abandonados, também lutamos que as coisas sejam feitas com condições estruturadas, com associações com alvará, mas com condições que possam efetivamente fazê-lo. E neste momento não há condições de cumprimento das iniciativas, nem da lei, nem iniciativas de governo face às regras do SIAC, e que, portanto, não vemos como é que podemos, efetivamente, em nome das associações, continuar a ajudar sem as condições necessárias e substituirmos ao Estado, que é o que fazemos atualmente. Portanto, são quatro pontos que gostaríamos, efetivamente, de abordar e que nos pudessem ajudar. Como é que podemos, de uma forma estruturada, porque interessa-nos fazer as coisas estruturadas e com legitimidade, como é que podemos continuar a ajudar? Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a senhora deputada Palmira Maciel. Tem a palavra.
Boa tarde. Eu queria antes de mais saudar, cumprimentar a Susana, da Associação, se me permite, Casa Amarela, e a Sónia, Sofia Williams, não é? E dizer-lhe que também para nós é bom ouvir e ter conhecimento das vossas dificuldades. Queria aqui salientar e reconhecer o vosso trabalho enquanto associação e que é realizado na recolha destes animais errantes na via pública, contribuindo assim, de certa forma, para o bem-estar animal e dizer que vamos também interceder e vamos saber e tentar ajudar na resolução dessa questão. Mais uma vez, muito obrigada.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Manuel Vicente. Tem a palavra.
Bom, eu depois de ouvir a vossa exposição, em bom rigor, apeteceu-me estar do vosso lado, porque tenho acompanhado, eu venho do Ribatejo, de Santarém, e já fui autarca na Câmara Municipal de Santarém, e durante o tempo em que tive funções executivas, construímos um canil que corresponde um pouco às questões que estão aqui colocadas. Para além disso também, os animais que existem num espaço que eu tenho, numa quinta, são animais que foram recolhidos, entregues por pessoas que têm a vossa disponibilidade e que têm, portanto, essa preocupação do bem-estar animal. Portanto, estou perfeitamente sintonizado com as questões que colocaram, porque é isso que faz sentido. Sei que o país, e nomeadamente na região onde eu estou, que é o Ribatejo, tem havido uma grande preocupação das autarquias, inclusivamente está em vista a construção de um canil municipal que abranja mais que um concelho, ao nível, por exemplo, da comunidade intermunicipal, mas que mesmo assim já não é suficiente, porque de facto os animais que são abandonados são muitos e a resposta não é total. Portanto, esta questão que nos colocam da nossa parte merece toda a pertinência, porque faz todo sentido, e vamos dar os contributos que porque somos sensíveis a eles e porque merecem que a vossa preocupação e a vossa disponibilidade para este trabalho também tenha correspondência a outros níveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Emília Cerqueira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço a exposição que nos veio trazer e cumprimento a Sofia Williams e a Susana Sousa, com quem já tive o prazer, aliás, de reunir, como reunir com outros grupos parlamentares, naturalmente, e nessa altura, como hoje, vou renovar-vos a preocupação do PSD com esta situação. Sendo que, aliás, no seguimento dessa preocupação, já preparámos uma pergunta para questionar o Governo, por forma a aferir deste ponto de situação, de aferir também da possibilidade de se vir a simplificar os métodos para que realmente o problema que nos colocam seja ultrapassado. Até porque nós estamos aqui perante um problema com o qual nós somos solidários, que nos coloca, desculpe uma expressão, como uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Ou seja, de um lado temos as associações que são fundamentais para a recolha, acompanhamento, sanidade animal e bem-estar animal destes animais errantes, abandonados. Todos nós conhecemos esta realidade tão perturbadora no nosso país. E, por outro lado, temos estas mesmas entidades que substituem aos canis municipais que não têm de todo capacidade para a recolha dos animais. Aliás, todos sabemos que, inclusive, tem havido um aumento do abandono devido à falta de capacidade dos canis. Isso é um facto incontestado. No país inteiro se vê cada vez mais animais abandonados, animais de companhia. E, portanto, ao colocarmos estes entraves todos, estas associações, que trabalham muitas vezes quase sem condições, e colocando algumas condições de exercício que referiu aqui, mas que me permita salientar algumas que de facto nos parecem de difícil compreensão, nomeadamente o facto dos bebedouros automáticos de que nos falou, de ter boxes de chão antiderrapante, das enfermarias, portanto, todas estas exigências, todos nós sabemos que realisticamente estão muito aquém, além daquilo que é a possibilidade das associações fazerem este trabalho. Também somos solidários, e questionaremos sobre isso, com o facto de estas associações se verem na obrigação de substituírem ao Estado, por falta de capacidade do próprio Estado, terem de cumprir todas as funções que incumbem ao Estado, e agora estou a falar em Estado em sentido amplo, não estou a falar em Estado em sentido restrito, mas em sentido amplo, quer autarquias locais, comunidades intermunicipais, Estado central, portanto, aqui numa responsabilização, corresponsabilização mais geral, e depois não tem a devida compensação. O que vos coloca, de facto, para além, a par com estas exigências desproporcionadas, e não quero que fique por momento algum a ideia que quando eu falo aqui em exigências por vezes proporcionadas estamos a pôr em causa o bem-estar animal, porque esse tem que nos mover sempre e tem que ser, e também não ponho isso em causa relativamente às associações. Portanto, este aligeirar das regras, porque por outro lado, e deixei-vos nota disso e portanto vou aqui reafirmá-lo, ao PSD parece-lhe bem a exigência do chip, porque o chip e ser através de associações que sejam devidamente credenciadas, porque senão correríamos o risco de termos aqui qualquer entidade que se dizia associação, que a coisa mais fácil do mundo é constituir uma associação e que depois não tinha quaisquer condições, mas a arrogar-se o direito, porque o tinha legalmente, para poder chipar animais e ser o titular, digamos, destes chips. Parece-nos que temos de encontrar aqui uma solução e estaremos ao vosso lado neste aspecto da solução, encontrar uma solução de simplificação, mas mantendo o rigor, para que também não fiquemos aqui numa terra de ninguém, que não interessa, julgo que nem às associações bem intencionadas no terreno e que fazem este trabalho, como é o vosso caso, e, portanto, mas que permita que estas associações sobrevivam e tenham condições de sobreviver. E, portanto, agradeço-vos a vinda, o alerta também aqui em sede de comissão, sendo que nós já tínhamos tomado boa nota e continuamos a tomar e manteremos atentos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, penso já estarem reunidas as condições. Senhor Deputado Ricardo Vicente, com condições...
Bom,
tem a palavra.
Em primeiro lugar, agradecer a vossa vinda a esta comissão e um pedido de desculpas por não ter chegado a tempo de vos de ouvir a vossa exposição de motivos. E, para o Bloco de Esquerda é muito importante acompanhar as questões relacionadas com os direitos no trabalho, com os direitos dos animais. E esse trabalho deveria ser feito essencialmente a nível municipal por parte das câmaras municipais, que deveriam ter condições para executar pelo menos os trabalhos mínimos. Nós sabemos que esse trabalho mínimo fica muitas vezes aquém do que é necessário em cada município e por isso é muito importante que exista uma complementação entre o trabalho realizado pelos municípios com as organizações locais e com a sociedade civil que, com muita frequência, resolve muitos desses problemas. E essas organizações necessitam desse apoio, seja por via dos municípios, seja por via do Estado Central e, portanto, julgamos que o que é necessário é garantir que quem garante direitos essenciais a esses, aos animais ou à cobertura das suas necessidades necessita de muito mais apoio do que atualmente recebe. Portanto, estaremos sempre do lado desse apoio que é necessário transmitir-vos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra em nome do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, cumprimentar as representantes da Associação Casa Amarela e felicitá-las pelo empenho e o trabalho que desenvolvem na área da proteção do bem-estar animal, nomeadamente nesta situação concreta dos animais errantes e abandonados. Trouxe-nos aqui preocupações relevantes, aquela primeira que registámos tem a ver com o facto destas associações não conseguirem exercer algo que seria, no vosso entender, importante, que era poder chipar os animais, que nos parece haver aqui algum espaço para uma reflexão sobre esta questão e, naturalmente, tendo registado e tido boa nota da dificuldade e da lacuna que aqui surge, parece-nos haver aqui espaço para reflexão e que medidas poderão ser tomadas para resolver essa situação. Contudo, importa também, já que estamos numa situação em que a lei é bastante recente, quer a lei, quer também a portaria, importa refletir com quem no terreno está a braços com algumas dificuldades e algumas até poderá haver necessidades de ajuste pela lei. Nós sempre o dissemos que o problema dos maus-tratos e abandono dos animais é uma resposta prioritária que requer adoção de medidas até, primeiro do que tudo, antes de serem punitivas, acima de tudo preventivas, e até entendemos na altura que seria importante ter precisamente um enfoque em medidas de prevenção, e claramente a questão do chip poderá ser dissuasora. No entanto, nós achamos que, e sempre fomos críticos relativamente à desresponsabilização do Estado para que recai essencialmente sobre os cidadãos e neste caso até recai sobre associações que têm uma preocupação muito grande com o bem-estar animal. Esta desresponsabilização faz com que a fiscalização é colocada em causa, até porque a nova lei veio trazer aqui uma situação em que retira estas receitas, e já agora gostaríamos de ouvir a vossa opinião relativamente a duas matérias. Uma delas tem a ver com o facto de se retirar a receita que era para as juntas de freguesia, essencialmente, e que neste momento é para a DGAV. No entanto, a fiscalização continua nas juntas e nas autarquias. E também, aliás, esta questão da fiscalização até é muito empurrada para um aspecto que é o aspecto do próprio cidadão se andar a fiscalizar um ao outro, criando aqui situações até que nós alertámos e sinalizámos na altura de algum conflito, nomeadamente até situações de vizinhança com problemas sérios, face a ter que ser os próprios cidadãos a denunciar e a identificar estas situações, quando o Estado deveria ser o Estado a assumi-las, não só em termos de identificação das situações, como também medidas para resolver estes problemas. Outra situação que está a gerar muito problema em resposta a tudo isto tem a ver com as bases de dados, que existia duas bases de dados. Agora, atualmente, houve, e parece-nos que é positivo, ter havido uma unificação, uma uniformização das bases de dados. O que nos parece é que essa uniformização não está a acontecer com confusões, bugs bastante significativos, sendo que há registros em que até são animais de espécies diferentes registados até em zonas do território nacional completamente diferente. Isto está a gerar uma confusão e, nesse sentido, gostaria de vos perguntar que conhecimento têm, para além daquilo que vieram aqui identificar, que nos parece que há aqui espaço para se refletir e poder ser considerado. Mas, além disso, que outros problemas na sequência de entrada em vigor de legislação tão recente e com medidas substanciais e alterações substanciais, que problemas também identificam que possam, no âmbito das nossas competências institucionais aqui da Assembleia da República, também podermos tomar conhecimento delas e podermos também intervir para as solucionar, nomeadamente aquelas que coloco têm a ver com esta questão do registo entre aquilo que era uma base de dados, que era uma que era composta pelos veterinários, outra que era da DGAV e que agora, uniformizado, está aqui com estes problemas. Portanto, em tudo mais, era deixar-vos, há muitas outras situações, mas que nos parece deverão ser colocadas a outros níveis, e não a níveis, nomeadamente ao Governo, que deverá responder perante esta, no âmbito das suas responsabilidades. Muito obrigado, sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora, então, a palavra, em nome do PAN, a Sra. Deputada Cristina.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. E Sras. Deputadas. Começar por agradecer por terem vindo a esta comissão para expor as vossas preocupações, que são as preocupações de muitas outras associações e muitas outras pessoas que cuidam e que dedicam o seu dia-a-dia a proteger os animais. Quero pedir desculpa por ter chegado atrasada, mas pronto, estou aqui, sei, já conheço algumas das preocupações que têm. Efetivamente, a questão do controle da população animal é uma questão que preocupa muito o PAN, como aliás temos demonstrado. Há aqui uma necessidade de ter políticas efetivas de esterilização dos animais, não só os errantes, ao contrário daquilo que muitas vezes se pensa. Temos que ir muito mais longe. As pessoas que têm os animais têm que ser responsáveis na sua detenção e por isso tem que haver políticas de sensibilização e também campanhas para a esterilização dos animais. É preciso fomentar a adoção de animais, fazer campanhas de sensibilização contra o abandono, contra os maus-tratos, e os municípios têm que ter, todos eles, centros de recolha oficial, como aliás é obrigatório já há muitos anos, apesar de, infelizmente, haver um incumprimento reiterado nessa matéria. Obviamente também aqui que é fundamental apoiar as associações no seu trabalho, no seu dia-a-dia, sendo uma coisa essencial remover quaisquer obstáculos ao exercício dos seus fins, como é o caso da proteção animal. Acho que é o mínimo que podemos fazer. Para isto é preciso haver vontade política e é preciso que sejam alocados meios para auxiliar as associações, mas também nos próprios municípios terem condições para a recolha dos animais e para toda a restante política de bem-estar animal que é necessária. Quanto à questão concreta da impossibilidade das pessoas coletivas registarem os seus animais independentemente de terem um centro de hospedagem autorizado, parece-nos que é fundamental, até porque temos associações que nem sequer trabalham com centros de hospedagem, têm famílias de acolhimento temporário e são associações como as outras, devem poder registar os animais em seu nome. Eu julgo que algumas destas situações podem ser resolvidas com a publicação do Manual de Procedimentos do SIAC, que nós já questionámos ao Ministério quando é que estará disponível, ainda não obtivemos resposta. Caso se verifique que de facto não é resolvido, estamos disponíveis para apresentar uma proposta que visa a alteração da lei que estamos aqui a discutir. Outra questão que nos parece evidente é que realmente esta situação parece que deixa elucida o facto que há um distanciamento entre os decisores políticos e quem trabalha efetivamente no terreno, e se tivesse havido essa audição, certamente esta linha não teria sido colocada no decreto-lei e não havia necessidade de estarmos aqui a discutir esta parte, sem prejuízo, obviamente, o decreto-lei ser positivo, e a questão da identificação dos animais é fundamental para um controle da população. E por isso, uma vez mais, obrigada por terem vindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos então agora a palavra, tem para responder às questões que lhe foram colocadas, não sei quem quer, se é presidente da associação, se é...
Eu só em relação à questão da base do SIAC, efetivamente veio facilitar, simplificou, em vez de haver duas bases de dados, uma só base de dados, não é? E há uma questão muito importante, o microchip contém todo o historial clínico do animal e isso é muito, muito... É fundamental quando se encontra um animal na via pública. No entanto, veio abrir uma outra questão. Na esterilização dos animais errantes, por exemplo, colónias de gatos, implica a obrigatória... Eu sei que já no Conselho onde eu trabalho, que é Moita Barreiro, já há esta questão. Existe um grupo de sede, está ou não obrigado a chipar os animais que são esterilizados. Se vão chipá-los, quem é o detentor? É a Câmara Municipal... Isso já aconteceu, acho que em Lolé, que o município, não sei se é Lolé, se é Faro, que é no Algarve, que a Câmara está a chipar todos os animais, penso que até as associações, em nome da Câmara. Isto é uma questão que é que se faz neste caso, não é? Esteriliza-se o animal, há casos de exceção onde não se coloca o chip, neste caso os animais errantes que efetivamente não têm um detentor. Eu acho que esta é uma das questões da obrigatoriedade da chipagem de todos os animais. Pelo menos é aquela que eu vi, que já sei que já se anda a debater.
Agora. Só ia acrescentar para o Sr. Deputado da Bloco de Esquerda, em relação à junta de freguesia, eu não vou dar a minha opinião sobre a isenção da taxa de registro. Peço desculpa. Mas efetivamente, e levanta uma questão muito polémica neste momento em relação à fiscalização. Quem é que detém afinal a fiscalização? Eu posso partilhar que, e foi um dos temas que também efetivamente nos trouxe aqui, que partilhámos com outros grupos parlamentares, existem pessoas neste momento a dar baixa dos animais a indicar que estão falecidos, que não estão, exatamente para terminar com essa parte de fiscalização. Há, de facto, um desconhecimento muito grande sobre o caminho das normas do CIRA. Eu só posso parabenizar, como sei, em todas as associações, haver uma única base de dados, porque, efetivamente, para quem resgata animais facilita 100% o nosso trabalho, porque os animais não eram possíveis de ser identificados e, portanto, acabariam, numa situação às vezes até de se perderem, não de abandono, de ficarem restritos a um canil municipal com abates ou associações a vida toda, porque não se chegava aos detentores, a verdade é essa, e também não se penalizava aqueles que efetivamente abandonavam. Esse é um tema e só posso parabenizar, independentemente dos bugs que efetivamente acontecem em toda a parte tecnológica, admito que isso vai ser corrigido. No nosso entendimento, a fiscalização deve ser sim obrigatória toda no acompanhamento veterinário e deve ser a nível, possivelmente, de uma polícia municipal ou de uma autoridade municipal. Nunca num vizinho ou nunca num particular. Porque o que existe efetivamente, neste momento, são animais a serem dados baixa como falecidos e, portanto, há obrigatório. Neste momento, o que existe é um panorama de incumprimento legal em termos do chip. E não se lhe pode chamar de outra forma, porque as pessoas, efetivamente, que têm chips, estão a dar baixa dos chips. E, portanto, se o próprio veterinário, por conhecimento não fiscalizar. Eu sei que existem muitos que fiscalizam, vão verificar. Eu própria já recebi telefonemas veterinários para fazer a mudança de titularidade de animais que foram retirados de canis em meu nome. E, portanto, há veterinários a fazer, há outros que, efetivamente, por relacionamento não vão fazer. E, portanto, tem que ser o tema da fiscalização, é um tema em cima da secretária para se poder perceber quem é que tem o poder de o fazer e, de uma forma positiva, a fiscalização dos chips não pode ser de uma forma de fiscalizar apenas quantos animais existem por imóvel. Porque, a partir do momento em que um particular percebe que existem, independentemente de haver um limite, sabemos que há limite e que as pessoas cumprem o limite, não pomos isso em causa, estamos cá por uma questão de legalidade e concordamos que as coisas têm que ser feitas efetivamente dentro da legitimidade. Mas enquanto existir um ónus de fiscalização para penalização, as pessoas não vão chipar e vão efetivamente dar baixa dos chips. Isto é fundamental que as regras do CIRA não sejam vistas de uma forma penalizadora, mas sempre de uma forma positiva. E para ajudar quem cumpre a legislação e não para penalizar quem cumpre a legislação, que é efetivamente como está a ser visto.
Muito obrigado. Pergunto aos grupos parlamentares se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Uma nova ronda. Então, se não há mais interesse, só quero agradecer. Muito obrigado pela vossa colaboração e espero que tenha sido virtuosa. Muito obrigado.